Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente agora vai iniciar o PET volume 3. A gente vai dar continuidade ao nosso papo sobre os contratualistas. Lembrando que contratualistas são filósofos que usaram o termo contrato social para falar de política. Os principais é o Thomas Hobbes, que é inglês, e o John Locke, também em inglês, e o Jean-Jacques Rousseau, que é francês. Nessa semana, a semana 1 do volume 3 do PET, a gente vai tratar sobre Rousseau e o Hobbes. Vamos lá, eu vou, para dar uma aliviada, para não ficar um áudio muito longo, eu vou dividir. Eu vou falar sobre o que o Hobbes e o Rousseau falaram sobre certos tópicos. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre o homem natural, como é que eles concebem a natureza humana. O Hobbes vai falar que o homem, na verdade, ele é um ser humano muito egoísta e que viver num estado de natureza para ele é como se fosse a catástrofe. E o Rousseau, ao contrário, vai falar que o homem ele é bom por natureza e é a propriedade que o corrompe. Propriedade essa, a gente está falando de propriedade privada. Aquela sede de poder, de ter as coisas, seria isso que nos corromperia, porque nós, na verdade, lá no fundinho, bem no fundinho, a gente é bom, a gente é legal e a gente precisa de ter. A gente não precisa de ter essa a propriedade, a gente não precisa viver numa sociedade civil, porque isso aí só vai sacanear a nossa boa natureza. Somos nobres e puros de coração, segundo o Rousseau. O Hobbes não, a gente é safado para ele. Mas continuando, por que que se precisa criar o Estado na visão do Hobbes? E aí já vou entrar também um pouco por que que a gente tem o Estado social. O que que é o Estado social? O Hobbes, ele vai falar que a criação de Estado, ela evita que a gente se destrua mutuamente. Ou seja, todo mundo é safado no estado de natureza. A natureza humana, ela é safada, todo mundo é safado vivendo em estado de natureza. Então a gente precisa sair desse estado de natureza, a gente precisa criar sociedade civil para a gente não se destruir. É como se fosse assim, ó. O homem é naturalmente safado, o estado de natureza é um estado de guerra, a gente vive brigando porque não dá para confiar em ninguém. Então a gente cria o estado para a gente evitar se destruir. O Rousseau não, a gente é legal, a gente é bom, o meu estado de natureza, ele é fonte da minha liberdade, ou seja, eu vivo plenamente de acordo com as minhas convicções. E ele vai criar o estado, ele vai achar que o estado é uma coisa ruim, na verdade não é que o estado é uma coisa ruim, na visão do Rousseau, ele vai achar que a sociedade civil é ruim, por causa que ele vai fazer uma distinção entre Estado e sociedade. A sociedade civil é quando você vira e fala, é o que ele dá até esse exemplo de você virar, colocar uma cerquinha no pedaço de terra e falar assim, ó, essa cerquinha é minha. Ali você começa a sociedade civil e ali começa todo o problema. Então, eu vou criar o Estado para minha liberdade que eu tenho lá no estado de natureza, ela consiga ser preservada e os meus direitos consigam ser preservados também. Porque o Estado social é diferente de criação de Estado. O Estado social, para o Hobbes, ele vai garantir a minha segurança individual, o Estado vai garantir que eu vou estar sempre protegida, que eu não volte mais naquele ambiente de guerra. E para o Rousseau, o Estado social, a sociedade civil, no caso, já não é tão legal assim. Diferente, se o Hobbes falava que é no estado de natureza que eu vivo em guerra, para o Rousseau é na sociedade civil que eu vou viver em guerra. Os dois são totalmente opostos. Estado de natureza, para um é guerra, e a sociedade civil é a segurança. Isso para o Hobbes. Para o Rousseau, estado de natureza é a minha liberdade e em sociedade civil que eu vou viver em guerra. Por causa que é na sociedade civil que as desigualdades entre as pessoas elas vão surgir. O que que seria isso? Lembra que eu falei um pouco tempo atrás sobre você colocar uma cerca no pedaço de terra e falar ali que esse pedaço de chão é meu, sem ser seu, você tomou aquilo para você porque era uma propriedade coletiva. Ali para ele é que começa todas as desigualdades. Para ele, se a gente não vivesse numa sociedade civil, se a gente ainda estivesse vivendo nesse estado de natureza, apesar de o estado de natureza ser um conceito alegórico, a gente não teria desigualdades, porque não teria ninguém melhor do que ninguém, não teria ninguém que tenha mais que alguém. Tem uma frase, se eu não me engano, é dele também que ele fala: ninguém deveria ser pobre o suficiente para ter que se vender, ninguém tem que ser rico o suficiente para poder comprar outra pessoa. Para ele, seria muito mais justo que a gente não vivesse, né, em sociedade civil. Mas não quer dizer que ele seja um anarquista. Não, não é à toa que ele até fala que sim, tem que se criar um governo. O meu tipo de, para ele, o tipo de governo ideal para o Rousseau seria uma democracia direta. A democracia direta é a democracia ateniense, onde todos participam e onde todos têm direito a voto e onde a opinião de todos é observada e escutada. Apesar da democracia ateniense ter os seus poréns, para ele o ideal seria isso. Não é nem eleger representantes. Seria sempre, a democracia direta, seria um governo coletivo, né? À toa que o Rousseau, digamos assim, é o avô de toda a teoria comunista, de toda a teoria socialista, que vai falar assim, que não, a gente não consegue mais voltar no estado de natureza, a gente não consegue mais viver naquela liberdade, a gente está aqui vivendo, digamos, esse estado de guerra, então eu vou para preservar a nossa liberdade, que ela ainda existe, mas ela tá ali camuflada, e os meus direitos, eu vou criar um governo, e o governo ideal seria uma democracia direta. O Hobbes vai ser um pouco diferente. O Hobbes, ele vai falar que o governo, o tipo de governo ideal para que a gente, no caso, não volte para o estado de natureza, a gente não volte para um estado de guerra em que um governo ideal que vai garantir a minha segurança individual e que vai evitar que eu destrua seria as monarquias e as absolutistas. Monarquias absolutistas não é como a francesa. A francesa, vocês devem lembrar do Luís XV, Estado sou eu, rei sol. Não é as monarquias absolutistas que não são baseadas em direito divino. Direito divino é tipo assim, são representantes de Deus na Terra. Não é as monarquias que a gente conhece atualmente, são todas monarquias constitucionalistas, elas são muito mais, são concebidas no ideal lockeano. Locke é o outro filósofo, como eu disse, que é contratualista, que a gente viu no PET 2, na última semana, por sinal. Não, não é nesse sentido, é no sentido. Uma boa monarquia absolutista era não baseada no direito divino, mas na autocracia. Seria a portuguesa, antes das invasões napoleônicas, seriam o que a gente chama hoje de déspotas esclarecidos. Eram reis absolutistas, não baseados no direito divino, mas que ali trabalhavam com programas liberais. Seria esse tipo de governo que em Portugal, na Rússia, na Áustria, tipo assim, deu bastante. Não é ênfase a palavra. Deu como se fosse assim. Foram governos que trouxeram bastante. Ai, não é evolução. Mas crescimento, crescimento para os seus países. Para o Hobbes, esse seria o tipo de governo ideal, seria esse o governo que traria boas coisas, que traria essa tão almejada segurança que não se encontraria no estado de natureza. Tudo bem? Então, gente, por hoje é só, pessoal. Bem Tiny Toons. Então, peço para vocês fazerem os formulários, não só o formulário desta semana, já começando o volume 3, mas os formulários do PET 2, qualquer um que vocês deixaram para trás. Lembrem-se, Os formulários vocês recebem um e-mail confirmando que vocês responderam. Então, vão lá, procurem saber que e-mail, se vocês têm a confirmação de que responderam as 4 semanas do PET e façam os formulários. Não deixem de fazer. Se tiver algum para trás, não tem problema. Peguem e façam, tá bom? Tenham uma boa semana de aula e até a próxima.